Passada, não havendo objeção, dou-a por aprovada. Julgamentos. Número 1 da pauta, o recurso eleitoral número 169/17/2016, da 23ª Zona Eleitoral, que é Água Clara, recorrente Nivalmido da Rocha Ribeiro, recorrido à Justiça Pública Eleitoral, da relatoria do desembargador João Maria Loz. Esse processo foi adiado para essa sessão por indicação do relator. E a aparecer, eu consulto o ilustre procurador.
Mantenho, senhora presidente.
Mantido, Vossa Excelência tem a palavra.
Igreja Tribunal, senhora presidente, senhor procurador, senhoras e senhores. Aqui se trata de recurso eleitoral de candidato a vereador em Água Clara, que teve desaprovada a sua prestação de contas de campanha. Eu aqui estou acompanhando o parecer para negar provimento ao recurso, porque se trata de prestação de contas onde, apesar dele haver sido intimado, os valores até são pequenos. R$ 1.800, sendo que R$ 1.000 constituiriam doação de recursos financeiros e R$ 800 estimativa de uso de veículo. Mas ele não trouxe, apesar de intimado, ele não trouxe qualquer elemento probatório da origem desses recursos. Ele não dá notícia disso aí. E diante da precariedade, quer dizer, da ausência total de provas, eu não vejo como se possa chegar a uma outra conclusão, senão a desaprovação das contas. Então, comparecer, estou negando provimento ao recurso.
Como vota a doutora Thelma?
Acompanho.
Doutor Andrei?
Acompanho o relator.
A doutora Raquel?
Com o relator.
Doutora Elizabeth?
Com o relator.
Doutor César?
De acordo.
Esta corte negou o provimento ao recurso por unanimidade, nos termos do voto do relator com o parecer. Número 2 da pauta, recurso eleitoral 128/59/2016, 20ª Zona Eleitoral, Porto Murtinho, recorrente coligação Juntos por Porto Murtinho, recorridos Derlei João de Levate e outros, da relatoria da juíza Elizabeth Anache, a aparecer, eu consulto o ilustre procurador.
Mantenho, senhora presidente.
Vossa Excelência tem a palavra, doutora Elizabeth.
Senhora presidente, demais membros, excelentíssimo senhor procurador, em primeiro lugar, existe uma preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, que eu estou rejeitando, porque realmente a recorrente ataca, embora de forma sucinta, as razões, os fundamentos do juiz de primeiro grau empregados na sentença, e embora haja vários fundamentos que levaram à improcedência da AIGE, e a recorrente tenha centrado a sua insurgência em basicamente dois fundamentos, e por isso o conhecimento do recurso se cingirá a esses dois aspectos, eu entendo que não há óbice algum ao conhecimento do recurso. Não houve nenhuma vulneração ao princípio da dialeticidade recursal. Então, eu estou afastando a preliminar, senhora presidente.
Estão todos de acordo? Sim. Pode prosseguir.
Com relação ao mérito, senhora presidente, eu também estou mantendo a sentença de primeiro grau, estou me fiando do parecer ministerial e dos argumentos expendidos pelo juiz da zona eleitoral de Porto Murtinho, que apreciou muito bem as provas que foram produzidas. A questão aqui, basicamente, é uma AIGE, uma ação de investigação judicial eleitoral, em que se discutia, entre outros aspectos, que um dos recorridos, o candidato eleito Derlei de Levate, candidato eleito ao cargo de prefeito de Porto Murtinho, ele teria subvencionado a primeira festa Carapê de Clube do Laço de Porto Murtinho. e por meio de doação de uma boiada, através do sócio da sua esposa. Né? E a prova dos autos foi produzida no sentido de que essa boiada, que foi cedida para a festa, não doada, cedida, pertencia realmente a outra pessoa, que é Carlos Rein, e isso não atrapalha em nada, não foi utilizado com finalidade eleitoral. Por outro lado, existe também um outro fato relacionado a essa festa, chamada Festa do Laço, em que a candidata a vice, Maria Ribeiro, que é esposa de Nelson Sintra Ribeiro, teria feito uma doação de R$ 1.500 para a referida festa. Mas acontece que Nelson Sintra Ribeiro é sócio fundador do Clube do Laço, e em todos os eventos é prática comum que os sócios fundadores façam essas doações para as festas, os eventos desse empreendimento. Então, as provas produzidas levam à ausência de irregularidade nesse tipo de conduta. Então, em relação a esse fato, eu estou mantendo a sentença, e também em relação ao outro fato que é discutido na inicial da AIGE, que diz respeito à realização de um evento no Paraguai, na cidade, no município de Carmelo Peralta, que pertence ao país vizinho, e que, segundo a coligação recorrente, teria se realizado um comício, um verdadeiro comício, com distribuição de comida e bebida. Enfim, a prova dos autos não autoriza essa conclusão. Na realidade, o que tem demonstrado aqui é que houve uma reunião política, não há prova de distribuição de gêneros alimentícios, de bebidas aos participantes. Os depoimentos são contraditórios. As pessoas que foram ouvidas, que afirmam ter havido essa distribuição, na verdade, o juiz de primeiro grau chegou à conclusão de que nem estavam nessa reunião. Então, eu estou mantendo a sentença. E acrescento aqui que não existe proibição de realização de ato político no país estrangeiro. O que se veda é a realização de atos de propaganda que repercutam nos eleitores residentes no país. A exemplo de veiculação de matérias, de entrevistas em emissoras de rádio, como tem vários precedentes aqui do TRE. E o que a legislação também veda é a participação em atividades partidárias de estrangeiro ou brasileiro que não estiver no gozo de seus direitos políticos, e a realização de propaganda eleitoral em idioma estrangeiro. Então, nessas circunstâncias, eu estou mantendo a sentença de primeiro grau. É como voto, senhora presidente.
Como voto, doutor César?
Estou de acordo com a relatora.
Desembargador João Maria.
Eu acompanho.
Doutora Thelma.
Acompanho.
Doutor Andrei.
Acompanho a relatora.
E doutora Raquel.
Com a relatora.
Decisão. Esta corte, por unanimidade, rejeitou a preliminar e, no mérito, negou o provimento ao recurso nos termos do voto da relatora com o parecer. Terceiro, recurso eleitoral número 141-74-2016, origem Anaurilândia, sexta zona eleitoral, que é Pataguaçu. Recorrente Creonaldo Alves da Silva, recorrida Justiça Pública Eleitoral, relatoria do desembargador João Maria Loz. O parecer é pelo desprovimento do recurso. Consulte o ilustre procurador.
Mantenho, senhora presidente.
Vossa Excelência tem a palavra.
Aqui é uma situação bastante semelhante com aquele processo que eu julguei agora há pouco. Também as contas foram desaprovadas, mas aqui há uma diferença. Ele não consegui explicar aí a existência de R$100 de despesa de combustível, mais R$120 de som e R$440 de um cheque que foi devolvido, e ele não comprovou ter quitado isso. Mas no registro da candidatura dele, houve anotações referentes à existência de patrimônio e de uma atividade profissional que ele desenvolve. E impressionou o juiz o fato dele ser beneficiado do Bolsa Família, então não teria condições de ir mais. No curso do processo, apesar das irregularidades apontadas, ele não foi notificado para demonstrar isso. E o juiz, com base no fato de que é beneficiário de Bolsa Família, partiu da ideia de que ele não tinha nada, não tinha nem ocupação. E, na verdade, ele demonstrou que tinha isso já no registro da candidatura dele. E esses valores somados são R$ 660, que importam em 28% da movimentação. E me parece que isso, diante da circunstância que ele demonstrou que tinha bens e que tinha ocupação, trabalhava, e a monta, o valor apontado aí, não, fica difícil de caracterizar isso como um abuso de poder econômico. Então, eu estou divergindo em parte do parecer para dar provimento ao recurso para aprovar as contas do recorrente com ressalvas. É como eu estou votando, senhora presidente.
Em parte com parecer.
É, porque o parecer para desprover, né? Eu não estou dando provimento total, porque eles queriam a aprovação das contas.
Doutora Thelma. Doutor Andrei.
Acompanho o relator.
Doutora Raquel.
Com o relator.
Doutora Elizabeth.
Com o relator.
Doutor César.
Também acompanho.
Decisão. Esta corte, por unanimidade, deu provimento ao recurso nos termos do voto do relator, em parte com o parecer. O quarto da pauta. Recurso eleitoral número 301-10-2016, origem Alcinópolis, 38ª Zona Eleitoral, Costa Rica, recorrente Dalmi Crisóstomo da Silva, recorrida à Justiça Pública Eleitoral, relatoria do juiz César Luiz Mioso, a parecer, o consulto ilustre procurador.
Mantido, senhora presidente.
Vossa Excelência tem a palavra.
Trata-se aqui de recurso eleitoral em prestação de contas, interposto por Dalmi Crisóstomo da Silva, candidato ao cargo de prefeito no município de Alcinópolis, contra a sentença que aprovou com ressalva suas contas de campanha, devido à falha na comprovação da propriedade de bens móveis e imóvel cedido para a campanha eleitoral. No tocante aos móveis, né, ao veículo cedido para sua campanha, verifica-se que ele apresentou os respectivos certificados de licenciamento de veículo referentes ao pleito, ao ano do pleito, ou seja, 2016, o que é suficiente para demonstrar a propriedade dos bens móveis cedidos. E nesse tocante, então, poderiam ser afastadas as indigitadas ressalvas. Porém, no tocante à comprovação da propriedade do imóvel cedido para a campanha por terceira pessoa, assiste razão à doutora procuradoria no que se refere à necessidade de manutenção das ressalvas, porque, embora ele tenha juntado uma escritura pública, não foi juntado a certidão de matrícula atualizada, então não demonstrou a propriedade desse bem. Por isso, então, eu estou com o parecer ministerial, negando provimento ao recurso e mantendo a sentença que aprovou com ressalvas as contas de campanha do recorrente. É como voto, senhora presidente.
Como vota o desembargador João Maria.
Acompanho.
Doutora Thelma.
Acompanho.
Doutor Andrei.
Acompanho, relator.
Doutora Raquel.
Acompanho.
E doutora Elizabeth.
Acompanho.
Decisão por unanimidade. A corte negou provimento ao recurso nos termos do voto do relator com o parecer. Quinto da pauta, recurso eleitoral número 385-63-2016, origem 27ª Zona Eleitoral e Vinhema, recorrente Narcisa Pérez de Souza, recorrida à Justiça Pública Eleitoral, relatoria do juiz César Luiz Mioso, o parecer é pelo desprovimento do recurso, consulta o ilustre procurador.
Confirmo, senhora presidente.
Vossa Excelência tem a palavra, doutor César.
Trata-se de recurso eleitoral em prestação de contas, interposto por Narcisa Pérez de Souza, em face da sentença que julgou desaprovadas suas contas em razão da aplicação de recursos próprios em campanha que superaram o valor do patrimônio declarado no registro de candidatura. Da análise dos recibos eleitorais, verifica-se que a candidata recorrente realizou 4 doações em espécie para a própria campanha, sendo a primeira no valor de R$ 1.000, a segunda e a terceira no valor de R$ 600 cada, e a última no montante de R$ 645,60. Como os recursos eram incompatíveis com a disponibilidade financeira declarada à Justiça Eleitoral por ocasião do registro de candidatura, foi oportunizado à recorrente a comprovação da origem de tais recursos. Contudo, ela limitou-se a apresentar a justificativa de que teria juntado dinheiro com ganhos que teve como vendedora de cosméticos e doces caseiros, porém, como visto, teve suas contas desaprovadas. Nem suas razões, insiste que a origem dos recursos utilizados em campanha seriam rendimentos obtidos, juntamente com seu esposo, nas referidas vendas. Alega ainda que as doações se deram em depósitos identificados com CPF, de forma fracionada ao longo da campanha, respeitando os limites legais, bem como que a falha não impede a identificação da origem, além de não comprometer a confiabilidade e a regularidade das contas. Porém, não assiste razão à recorrente. Para que as contas sejam consideradas regulares, é necessária a clara demonstração da procedência dos recursos utilizados em campanha. O fato de os depósitos terem observado as prescrições legais no tocante ao limite diário para a operação, assim como terem sido identificados, não afasta o quanto reconhecido em relação à ausência de demonstração da capacidade financeira apta a legitimar as doações realizadas como sendo provenientes de recursos próprios. A mera alegação de disponibilidade dos recursos, destituída de qualquer documento hábil para comprová-los, não afasta a conclusão da decisão recorrida no tocante à desaprovação, mormente porque a irregularidade macula 79,58% do total de recursos arrecadados, além de não poder ser considerada a importância de pequena monta. O fato de a recorrente estar na faixa de isenção em relação à obrigatoriedade de declaração de imposto de renda não a isenta de comprovar em sede prestação de contas e a licitude dos recursos utilizados em campanha. No caso, a despeito das duas oportunidades que a recorrente teve de apresentar documentos que comprovassem a origem dos recursos próprios doados, não se desincumbiu de tal, de demonstrar de forma inequívoca que tais valores decorreram de seus rendimentos ou de sua disponibilidade financeira. Cito a esse propósito dois julgados aqui do TRE. Então, como visto, o caso é de manutenção da desaprovação das contas, porque não houve a comprovação da origem dos recursos depositados como sendo próprios. Resta, por fim, analisar aqui o pedido feito pela Procuradoria no sentido de recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional sem a comprovação da origem. Sobre esse assunto, eu já tenho um posicionamento firmado de que é possível esse recolhimento. Então, eu voto que no sentido de manter a sentença com a determinação de recolhimento desses valores ao Tesouro Nacional. É como voto, senhora presidente.
Como vota o desembargador João Maria?
Senhora presidente, eu acompanho quanto à manutenção da sentença, mas defiro o pedido formulado pela Procuradoria de recolhimento dos recursos ao Tesouro Nacional, porque isso deveria ter sido motivo de recurso em primeiro grau. Não houve o recurso do Ministério Público, agora nós não podemos, no recurso que a parte que trouxe o processo para o segundo grau, fazer a reforma da sentença em prejuízo da parte, a reforma das impérios. Então, acompanhe em parte o relator, apenas para manter a sentença.
Como vota a doutora Thelma?
Eu acompanho a divergência, excelência.
Doutor Andrei?
Peço venha ao ilustre relator, mas vou acompanhar a divergência.
Doutora Raquel?
Eu também peço venha ao ilustre relator, mas acompanho apenas parcialmente o voto dele e a divergência aberta pelo doutor João.
Doutora Elizabeth Anash?
Da mesma forma, acompanho parcialmente o relator, integralmente a divergência.
Decisão Por unanimidade, a Corte negou o provimento ao recurso, em parte com o relator rejeitando a devolução ao Tesouro Nacional dos valores nos termos do voto do primeiro vogal, em parte com o parecer. Embargos de declaração no recurso eleitoral número 7784/2016, origem 8ª Zona Eleitoral, Campo Grande, embargantes, coligação sempre com agente e outros, embargada, coligação juntos por Campo Grande, da relatoria do juiz César Luiz Mioso, a aparecer pelo desprovimento dos embargos, consulta o ilustre procurador.
Mantenho, senhora presidente.
Vossa Excelência tem a palavra, doutor César.
Trata-se de embargo de declaração com pedido de efeitos infringentes interpostos pela coligação sempre com a gente, por Marcos Marcelo Tradi e Adriane Barbosa Nogueira Lopes, sob a alegação de existência de contradição por ocasião do julgamento do recurso eleitoral, de folha 111/117, bem como para pré-questionamento da matéria com o intuito de viabilizar recurso para as instâncias superiores. O aresto atacado negou provimento ao recurso interposto pelos embargantes e manteve a multa aplicada pela prática de propaganda eleitoral irregular em razão da veiculação de publicidade eleitoral com efeito de outdoor. Inicialmente, é de se assentar que os embargos devem ser conhecidos, porquanto os embargantes, ainda que pretendendo rediscutir parte do julgamento, alegaram uma suposta contradição, o que implica no exame do recurso integrativo. Assim, sem maiores delongas, rejeita a preliminar de não conhecimento do recurso arguído pela parte embargada. Tem uma preliminar na... porque foi aberto vista a parte embargada.
Estão todos de acordo? Pode prosseguir.
Ok. No tocante ao mérito, não assiste razão aos embargantes. Ao contrário do alegado, o descumprimento de uma primeira determinação judicial para a cessação da irregularidade restou devidamente comprovada, porquanto o mandato de folhas 36, cujo cumprimento foi certificado pela servidora da Justiça Eleitoral, contém o número do processo do qual se originou, menciona o nome do candidato e da coligação requerida, o endereço e o número telefônico do contato, assim como a ordem emanada do douto juiz eleitoral de primeira instância, determinando as providências para que a publicidade irregular, objeto destes autos, deixasse de ser veiculada. A segunda, porque o fato da prova da recalcitrância ter sido trazida pela autora da representação não o torna viciada, sobretudo quando sequer foram apresentados em momento oportuno quaisquer elementos capazes de infirmá-la. Observa ainda que em nenhum momento anterior os recorrentes se insurgiram contra os elementos apresentados pela parte representante, a qual tinha a obrigação de instruir o feito com todas as provas que demonstrassem suas alegações, vez que, como sabido, não há espaço para dilação probatória nas representações por propaganda eleitoral irregular. A terceira, mesmo que se admita que a intimação não poderia ser feita por meio eletrônico, ou ainda que não preenche todos os requisitos que a parte entende necessário, não foi a recalcitrância o único elemento que justificou a manutenção da multa acima do mínimo legal, sendo os demais fundamentos suficientes para a manutenção da sanção no patamar estabelecido. Como se pode ver da decisão embargada, a Corte considerou para a manutenção da multa imposta, no valor de R$10.000, que a teor dos precedentes do TSE, a sanção aplicada, aspas, dentro dos limites legais, não ofende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, fecha aspas, não sendo cabível qualquer diminuição mormente, porque a publicidade de enormes dimensões teve grande amplitude de alcance, por ter ficado exposta na principal e mais movimentada avenida da capital. Assim, mesmo que se entenda não estar suficientemente demonstrada, recalcitrância em cumprir a ordem judicial, o caso é de manutenção da multa cominada. Em suma, não há contradição no acordo e, se há erro na interpretação, não se trata de erro material apto a ser corrigido via recurso integrativo, mas sim através de recurso próprio. Então, neste ponto, é de se rejeitar os embargos. O mesmo deve ocorrer em relação ao pré-questionamento, que em verdade constitui mero inconformismo com a conclusão do julgamento e análise das provas efetuadas. A decisão embargada não padece de qualquer omissão e foi clara ao estabelecer que, em caso de veiculação de propaganda, publicidade de grandes dimensões que possa ser visualizada de via pública adjacente, adjacente de enorme espaço envidraçado, como no caso dos autos, caracteriza a infração ao disposto no parágrafo 1º do artigo 10 da resolução 23.457, mesmo que realizada no interior de comitê, porque ela se assemelha e gera efeito de outdoor. Então, assim, considerando que as razões dos embargantes demonstram mero inconformismo com o entendimento veiculado no arresto embargado e o propósito de promover novo julgamento da causa, que não se coaduna com a sistemática do recurso, devem ser rejeitados os embargos. É como eu voto, senhora presidente.
Desembargador João Maria Loss.
De acordo.
Estão todos os demais de acordo? Decisão. Esta corte, por unanimidade, rejeitou a preliminar e desacolheu os embargos nos termos do voto do relator com o parecer. Número 7 da pauta, prestação de contas 245/13/2016, classe 25º, exercício financeiro 2016, origem Campo Grande, prestador órgão de direção regional do Partido Trabalhista do Brasil, relatoria do juiz Andrei Menezes Lorenzetto. O parecer é pelo julgamento das contas como não prestadas. Consulta o ilustre procurador.
Senhora presidente, senhor vice-presidente, senhores julgadores, neste caso, o partido deixou de abrir conta bancária específica de campanha. A lei das eleições exige expressamente abertura de conta bancária. É o que consta do artigo 22 da lei. E a resolução do TSE, que disciplinou a arrecadação e gasto em campanha, bem como a prestação de contas, especificamente para essas situações, exige também abertura de conta bancária, ainda que não haja movimentação financeira. O TSE chegou a editar uma súmula, súmula 16, há bastante tempo, no sentido de que a falta de abertura de conta bancária específica de campanha não levaria imediatamente ou automaticamente à desaprovação de contas ou rejeição das contas. Essa súmula, a súmula 16, foi cancelada também há bastante tempo. Portanto, nos termos da jurisprudência do TSE e deste próprio TRE, que julga como não prestadas contas desacompanhadas da totalidade dos extratos bancários, em caso em que nem sequer houve abertura de conta bancária, também de se julgar como não prestadas as contas do partido. Então, com essas considerações, senhora presidente, eu mantenho o parecer.
Vossa Excelência tem a palavra.
Senhora presidente, pessoa na qual cumprimento os demais membros dessa corte, trata-se de prestação de contas do Partido Trabalhista do Brasil, respectivos às eleições de 2016. A Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria deu parecer pugnando pela inexistência de qualquer inconsistência relevante na prestação de contas, pois considerou que o partido não participou efetivamente das eleições de 2016, na esfera estadual. A Procuradoria se cinge na questão da não abertura de contas, que considero que pode ser sublevada, pelo fato do partido efetivamente não ter tido nenhuma movimentação financeira, além do, de R$500, que são valores estimados, da, de doações estimadas feitas pelo advogado e contador do partido, e junto aqui um posicionamento da Corte Superior Eleitoral para fundamentar o meu voto, que em hipóteses específicas, como a dos autos, nas quais analisam-se contas com valores módicos ou irrisórios, esta Corte já admitiu até mesmo a mitigação da obrigatoriedade da abertura de conta bancária, quando a prova da falta de movimentação financeira puder ser suprida por outros meios igualmente idôneos, situação verificada nos autos, diante da juntada das mencionadas declarações dos termos da proposta de abertura de conta, que é o voto da ministra Luciana Lócio, do acordo em agravo de em recurso especial 6698 de 2014. De start, entendo que a irregularidade em exame se mostra inexpressiva, não tendo condão de comprovar e de comprometer as contas apresentadas, de forma que é razoável a aprovação das contas com ressalvas. Portanto, senhora presidente, julgo contra o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral as contas como aprovadas com ressalvas. É como voto, senhora presidente.
Como vota a doutora Raquel?
Bem, o relator, eu divido do voto acompanhando, encampando os fundamentos expendidos pela doutora Procuradoria Regional e também pela jurisprudência desta Corte no sentido, no sentido discorrido pelo eminente Procurador Regional Eleitoral. É como voto.
Doutora Elizabeth.
Com a divergência.
Doutor César.
Eu vou pedir vênia ao doutor Andrei e vou acompanhar a divergência.
Desembargador João Maria Loz.
Eu vou pedir vênia aos que entendem de forma diversa, mas eu vou acompanhar o relator, porque pela informação que ele transmitiu aí, esse partido sequer participou da,